A soberania alimentar, que assegura aos países poder de decisão a respeito da produção, do consumo de alimentos suficientes para a população. Vamos falar também sobre políticas e estratégias para uma produção sustentável na comercialização e distribuição de produtos. E por que escolhemos este assunto? Seminário do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, nosso parceiro aqui no Jornal da USP, irá apresentar um panorama sobre as redes articuladas em torno do tema e uma mostra, né, de experiências em soberania e segurança alimentar e nutricional. Vou conversar sobre o assunto com a professora Semiramis Domene, professora do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva do Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista. Ela é integrante do Grupo Nutrição e Pobreza do IEA. Professora, bom dia. Muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos.
Professora, vamos falar um pouco da urgência e da importância deste tema para os países, para a soberania dos países. Tem um pouco a dimensão disso, obviamente que nesse contexto brasileiro, não é?
Uhum. Bom, é um tema, como muitos, na área das políticas públicas e das políticas públicas que se referem à saúde, e ao par que muitas delas têm essa relação, bastante complexo, né, Roxane? A gente não consegue ver sob uma ótica reducionista.
Uhum.
A questão da alimentação tem trazido preocupação para o nosso grupo, Nutrição e Pobreza, e para muitos outros que trabalham com segurança alimentar no Brasil, quando a gente olha para o cenário nacional, que traz indicadores bastante preocupantes de saúde decorrentes de práticas alimentares não saudáveis e de estilos de vida que agravam a situação dos nossos cidadãos e cidadãs. Então, do ponto de vista de soberania, que foi o ponto que você me apresentou agora para esse início de conversa, a questão se refere ao direito que os nossos produtores de alimentos e os cidadãos têm de escolherem aquilo que vão consumir, os produtores daquilo, por consequência, que vão produzir, né? Quer dizer, à medida em que um produtor tem autonomia para, com a sua própria produção, tomar decisões a respeito do que plantar na próxima safra e com que tipo de grão, com que tipo de muda, e sem dependência tecnológica de produtos que cada vez mais o fazem investir grande parte do seu capital para comprar determinadas sementes e mudas que respondem a um perfil de produção, nós estamos falando de soberania alimentar. Quer dizer, a decisão sobre o que queremos consumir e os produtores o que querem plantar e como querem plantar. Nós temos hoje um cenário de um sistema de produção agrícola marcado, sobretudo, por grandes áreas de produção de insumos para a indústria de alimentos e para a indústria de produtos para a indústria de alimentos, quer dizer, tanto alimentos diretamente para a indústria quanto produtos dos quais serão extraídos ingredientes para o preparo de outros alimentos. E para o mercado externo, né? O Brasil é o maior produtor de carne bovina do mundo, e nessa época do ano está até ruim da gente falar da produção de carne bovina por motivos menos nobres até do que a própria soberania alimentar.
Sem dúvida.
Mas, enfim, o produtor de alimentos que quer trazer para a mesa do consumidor um produto de qualidade, com menor carga de agrotóxicos, com sementes que sejam e mudas que sejam da sua própria produção, tem cada vez menos espaço, né? Então, essa é a questão principal quando a gente trata de soberania alimentar.
Ah, perfeito. Quer dizer, isso que para a população, para a saúde da população é essencial, para o outro lado ainda é uma conquista que tem que se obter. Toda vez que a gente fala no alimento saudável, numa plantação, enfim, você fala sempre em custo para o lado do produtor, mas obviamente tem um benefício, que é uma exigência do consumidor. E esta relação ainda não é equilibrada aqui. É no Brasil ou é no mundo?
Não há dúvida. A gente vê um cenário em que cada vez mais as pessoas têm menos opções de alimentos seguros do ponto de vista do uso, por exemplo, de agrotóxicos, né? Há um trabalho desenvolvido por uma colega aqui do campus, professora Paula Martins, e por outros pesquisadores no Brasil, que trata dos desertos alimentares. São aquelas regiões em que o cidadão mora e que há necessidade de andar muitas centenas de metros até que você encontre um ponto de venda que tenha alimentos produzidos em condições mais compatíveis com a nutrição, quer dizer, que não tem alimentos ultraprocessados, que tenha frutas, verduras e legumes. Então, as pessoas são levadas a um padrão de escolha de alimentos muito ruim. Então, acesso é uma questão importante, Roxane, quando a gente trata do direito do cidadão de escolher o que comer, né?
Uhum.
Uma outra questão que esta situação mostra muito claramente, e eu já me referi aos agrotóxicos, mas volto a esse tema pela importância que ele tem para a saúde da população, é que o Brasil é campeão internacional em algumas coisas muito ruins e nesta também.
Vamos lá.
Eu penso que o nosso ouvinte também já tem essa informação, nós somos o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Então, o nosso cidadão está exposto a uma carga de veneno diária quando opta por fazer uma alimentação mais rica em frutas, verduras e legumes, e grãos, enfim, né? Também muito rica em venenos. O Instituto Nacional do Câncer já se manifestou formalmente a esse respeito. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva já se manifestou formalmente a esse respeito, ou seja, nós temos nos órgãos de pesquisa, nas instituições universitárias, nas associações científicas, muito lastro científico para deter o avanço dos agrotóxicos e até mesmo para retroceder. Nós precisamos diminuir a produção de alimentos com essas características, dado os índices alarmantes de doenças como o câncer, né? O relatório do Instituto Nacional do Câncer, a que acabo de me referir, traz claramente, de maneira inequívoca, a associação entre o consumo de agrotóxicos e o aumento da incidência desse tipo de doença.
É muito importante, né, o que a senhora está dizendo, porque não é, quando a gente pensa nisso, a gente pensa só é na química desse produto, desse alimento industrializado. Não, também nas frutas, nos legumes, no que é plantado, também ali há uma carga significativa de química que nós estamos recebendo diariamente, é isso?
Claro. E para os alimentos ultraprocessados, essa carga não é menor, aliás, ao contrário, nós temos até um certo efeito cumulativo à medida em que muitos dos alimentos ultraprocessados, nós estamos chamando de ultraprocessados, esses produtos que são derivam, né, de um processamento industrial bastante agressivo, em que os ingredientes são muito modificados, eles são de alto tempo de conservação, recebem uma carga de produtos químicos para dar sabor, para dar estabilidade, para dar cor, para aumentar o prazo de conservação, e que também contém ingredientes que vêm da agroindústria, como o milho, como a soja, como o arroz, e que foram tratados também com os agrotóxicos. Quer dizer, os produtos vendidos em pacote, os biscoitos, os salgadinhos de pacote, as preparações prontas para o consumo, que só são tiradas de uma embalagem, colocadas no micro-ondas ou no forno e estão prontas para consumo, os refrigerantes, contêm também uma carga expressiva de ingredientes tratados pelo mesmo processamento que leva a agrotóxicos. Então, é uma situação realmente bastante preocupante. E a gente vai discutir nesse seminário, né, que vocês anunciaram aí no dia de amanhã, no dia 9, alguns indicadores e formas de promover uma articulação daquilo que nós já sabemos e daquilo que temos disponível para orientar políticas que possam proteger os nossos cidadãos dos efeitos deste cenário.
Aí a senhora tocou um ponto importante agora, como reagir, porque você tem que passar essa informação para a sociedade, para ela poder reagir, ela entendeu do que está se falando, quais são os cuidados que se deve ter com a compra de alimentos, acompanhar de onde o produto vem, quer dizer, isso tudo. Mas é importante esse apoio para que a sociedade exija, políticas públicas sejam feitas, esse conhecimento todo, né, que os estudiosos, as universidades têm. E fazer esse intercâmbio de conhecimento, não só entre as próprias universidades, mas levar isso para a sociedade, para que ela possa realmente fazer o controle e exigir dos órgãos públicos essas políticas. Como é que é possível fazer isso, né? Ajudar? Plataformas de tecnologia, troca de conhecimento, como é que isso pode funcionar?
Perfeito. É, a gente percebe que a sociedade tem hoje uma gama muito variada de fontes de informação a respeito de alimentos e nutrição. O nosso grupo Nutrição e Pobreza tem se dedicado, e essa é uma vocação do próprio Instituto de Estudos Avançados, de tentar promover o diálogo entre a sociedade, a universidade e os gestores públicos. Né? Nós já estamos no nosso 8º seminário Integração, Serviço, Pesquisa e Políticas Públicas, como uma tentativa de justamente cumprir esse papel, não é? E de estabelecer com a sociedade canais de comunicação para além daquilo que tradicionalmente a universidade faz por meio dos periódicos, dos congressos científicos. Nós temos alguns parceiros que têm nos ajudado nessa tarefa. Recentemente foi lançado um documentário, chama-se Fonte da Juventude, produzido pelo Estevão Chiavata, que é um cineasta bastante talentoso, e penso que os nossos ouvintes podem procurá-lo aí na internet, que ele está disponível. Então, nós temos tentado fazer este movimento de aproximação com a sociedade por meio de instrumentos de diálogo que façam com que o cidadão perceba o protagonismo que pode ter na escolha dos seus alimentos. Sim. Nós já temos visto sucesso em algumas dessas medidas, né, Rosane? Não, evidentemente, pelo trabalho modesto do grupo Nutrição e Pobreza, mas pelo conjunto de informações que têm sido veiculadas, porque o cidadão já sabe dos riscos que estão associados aos alimentos. Talvez ele ainda não tenha muita chance de acesso a alimentos mais saudáveis. Então, a gente nota nos dados de consumo, por exemplo, a queda pela preferência pelos refrigerantes. Isso já é um dado bastante positivo.
É verdade. Está mudando essa consciência, né?
Exato. Então, eu penso que nós temos conseguido, mesmo com muita dificuldade, conversar com a sociedade, e o cidadão está, sim, bastante mais preocupado com a sua qualidade da alimentação. Nós vivemos um momento em que o país passa por uma crise ética bastante grande, né? Quer dizer, essa corrupção sistêmica que nos afeta há muito tempo, não é novidade, faz com que o diálogo com a gestão seja sempre um diálogo de muito conflito, porque existem interesses econômicos que, por vezes, contaminam decisões que são de interesse da nação, né? E nós estamos falando agora de um setor da economia bastante forte, que é a agroindústria. É o setor que representa um percentual gigantesco do PIB nacional, e temos no nosso Congresso Nacional, a famosa bancada ruralista, enfim, né, um conjunto muito grande de deputados.
Muito bem organizada, né?
Não é? Que tem um lobby fortíssimo, enfim, e que contra quem é bastante difícil lutar com argumentos técnicos, científicos de defesa da população. Então, cabe de fato ao cidadão se empenhar na busca de uma alimentação mais saudável, de proteger a sua saúde, da sua família, com alternativas, né? Esse próprio documentário que fiz referência, Fonte da Juventude, traz exemplos muito interessantes de comunidades que se organizam, de grupos de vizinhos que fazem compras comunitárias em produtores da agricultura orgânica e de outros sistemas de produção agrícola que não usam agrotóxicos e que conferem mais autonomia aos produtores. Então, são iniciativas muito interessantes, quer dizer, que acabam com o argumento de que é muito caro produzir o alimento sem agrotóxico. Não é verdade, desde que isso seja organizado de maneira em que o produtor não perca a sua produção, né? Claro, porque o alimento produzido sem agrotóxicos, ele tem um aspecto diferente, eventualmente, do alimento que foi produzido com agrotóxico. Ele pode ser um pouco menor, ele pode ter algum defeitinho, e ele pode ter uma perenidade, uma vida útil um pouquinho mais curta. Então, é necessário que se organize um sistema de produção e de consumo um pouquinho mais eficiente.
Mais
com
rápido.
Certeza, com um custo muito bom. Justo, mais rápido. Então, a gente tem experiências muito interessantes de grupos que têm se organizado nessa direção com bastante sucesso.
Muito interessante, tá aí por tudo. Agora, Brasil, como na área do meio ambiente, me ocorreu isso agora, professora Semira, como na área do meio ambiente o país assina acordos, cartas, compromissos, na área da agricultura, não há nada nesse sentido, por exemplo, da FAO, um organismo como a FAO, os compromissos que o Brasil assina, não tem. Como é que caminha isso, por exemplo? Como é que o Brasil, quando vai discutir esse tema lá fora, tem que se posicionar? Como é que tem que posições tem defendido?
Olha, o Brasil é sempre signatário de acordos internacionais relativos à segurança alimentar muito interessantes. A FAO, que você acaba de mencionar, está também no documentário. O professor José Graziano, nos dá muita honra de termos um brasileiro à frente da FAO há tanto tempo. Ele nos ajuda muito, né, na sua diligente rotina a defender interesses que são os interesses da saúde, né? Então, menciono rapidamente para você dois projetos nos quais o Brasil está envolvido. Um deles chama-se o Biodiversity for Nutrition, né, a nutrição pela biodiversidade, em que estamos trabalhando na construção de uma publicação com alimentos da nossa biodiversidade, um projeto muito interessante, de caráter internacional, e que pretende mostrar para a população receitas e formas de preparo de alimentos com frutos regionais que estão, muitos deles, até em risco de desaparecer, tendo em vista a diminuição do consumo. Nós temos hoje um perfil de consumo muito empobrecido, né? O repertório alimentar das pessoas está cada vez menor porque a gente vai comendo tudo igual. Se você for a São Paulo, a Nova York, a Tóquio, você certamente encontrará cadeias de produção de alimentos, cadeias de restaurantes iguais, de maneira que você vai ter o mesmo cardápio, né?
É,
sem considerar que aqui no Brasil, na região sudeste, no Cerrado, na Mata Atlântica, nós temos frutos que muitos de nós brasileiros não conhecemos. Então, esse é um projeto da maior importância, financiado pelo Ministério do Meio Ambiente. Portanto, é aí uma iniciativa internacional em que o Brasil dá uma resposta, e a gente pretende que esse livro esteja pronto para o segundo semestre de 2017.
Ou seja, há setores já organizados, estão de alguma maneira respondendo. Isso já é uma coisa boa, né?
É, sim, porque isso impacta certamente na cadeia de produção de alimentos, não é?
Sim, sim.
Uma outra iniciativa é o Nutrition for Growth, um projeto também em que o governo brasileiro se envolveu numa parceria com o governo britânico por ocasião dos Jogos Olímpicos de Londres, e que também tem metas para cumprir, e as conferências internacionais de alimentação e nutrição, em que o Brasil igualmente é signatário, com o objetivo de redução da desnutrição, que ainda é um problema para nós, apesar do aumento do consumo de alimentos e do aumento do sobrepeso e da obesidade. Então, nós temos duas situações de desnutrição, né? A subnutrição, ainda por uma carência total de consumo de alimentos, e o excesso de peso, que preocupa muitíssimo pelo volume, né? Já temos mais de 50%, batendo 60% da nossa população adulta com excesso de peso. Então, são situações que nos levam a confirmar esses acordos, mas, de fato, nós estamos trabalhando de uma maneira ainda pouco eficiente, né, para atingir essas metas. Mas, enfim, são iniciativas e nós somos defensores, né, na universidade, de que a gente continue caminhando na direção desses objetivos.
Agradeço muito a contribuição para esse tema, que é importantíssimo, da professora Semiramis Domene, do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva, Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista, integrante do Grupo Nutrição e Pobreza do IEA. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição e convido a todos, se quiserem acompanhar o seminário, ele é sempre transmitido, os nossos seminários sempre são transmitidos ao vivo, de amanhã também será. Então, quem quiser pela internet acompanhar, o endereço é IEA, né, de Instituto de Estudos Avançados, .usp.br/ao vivo.
Isto.
Mas se não deu tempo de anotar, entra lá no portal do IEA que encontra o link.
Muito bom, muito bom.
Quem quiser acompanhar, obrigada.
Obrigada, professora. Mais uma vez, iea.usp.br/ao vivo, todos os eventos que nós aqui adiantamos os temas, né, as discussões para você, vocês podem acompanhar direto no portal.